Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara prorroga prazos para reembolso e remarcação de eventos e serviços cancelados pela pandemia. E autoriza emissoras de rádio e TV a cederem todo o tempo de sua programação. Comissão convoca ministro para explicar morte de Genivaldo Santos por policiais rodoviários federais em Sergipe. Em 10 anos, Câmara atende mais de 400 mil demandas através da Lei de Acesso à Informação. A Câmara aprovou a prorrogação de prazos de restituição de pagamentos e de remarcação de eventos e serviços cancelados pela pandemia. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que prorroga os prazos de restituição de valores pagos e de remarcação de eventos ou serviços cancelados por conta da pandemia de Covid-19. Isso vale para hotéis, agências de turismo e eventos. A MP altera a lei aprovada 2 anos atrás com teor parecido, destinada a diminuir os prejuízos sofridos pelos setores de turismo e cultura e, ao mesmo tempo, preservar o direito do consumidor que não recebeu o serviço contratado. A medida provisória, aprovada por 340 votos favoráveis contra apenas 10, define novos prazos para o consumidor que quiser seu dinheiro de volta e para a empresa que foi obrigada a cancelar o contrato e providenciar novo serviço. Isso vale inclusive para os cancelamentos ocorridos este ano. A MP também anula multas por cancelamentos de contratos ocorridos até o fim deste ano, se isso tiver sido provocado pelas medidas de emergência. De acordo com a exposição de motivos do governo, agências de viagem tiveram prejuízo de mais de 9 bilhões de reais com cancelamentos e remarcações de mais de 6 milhões de passageiros durante a pandemia. Já o setor de turismo perdeu mais de 500 bilhões de reais em receitas e quase 500 mil postos de trabalho. O relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, incluiu na MP dispositivo que torna essas medidas automáticas sempre que houver uma emergência de saúde pública como a de Covid-19. Ele também deixou claro no texto que as empresas de turismo já beneficiadas pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, criado no ano passado, podem optar pelo pagamento de impostos com base no lucro presumido e não com base no lucro real. Ele incluiu também os modelos de hospedagem que cobram por hora, como os motéis, entre os setores beneficiados pela medida, mas essa alteração foi rejeitada pelo plenário, apesar do apelo de Felipe Carreiras para manter a medida.
Quem pediu a inclusão foi o Ministério do Turismo, foi o setor hoteleiro que, observando que merecia ter o mesmo benefício de outras categorias e outros setores. Então eu quero pedir aqui aos líderes de bancada, aos partidos, que tenham responsabilidade, que são meios de hospedagem, que geram milhões de empregos, que quem votar não vai ser a favor do desemprego.
A MP dá prazo até 31 de dezembro de 2023 para a empresa remarcar um evento ou serviço que foi cancelado. Caso não seja possível marcar nova data até o fim desse prazo, a empresa terá que devolver os valores pagos. Para os cancelamentos ocorridos até 31 de dezembro do ano passado, os valores têm que ser restituídos até 31 de dezembro deste ano. Para os cancelamentos ocorridos em 2022, o prazo de restituição é de 31 de dezembro de 2023. Se o evento cancelado tiver gerado crédito para o consumidor até 22 de fevereiro passado, esse crédito poderá ser usado até 31 de dezembro de 2023. E os artistas e profissionais que receberam cachês ou pagamentos por eventos cancelados não precisarão devolver o dinheiro, desde que os eventos sejam remarcados e realizados até o final de 2023. A medida provisória foi aprovada por ampla maioria e defendida por deputados de praticamente todos os partidos, com exceção do Novo. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, defendeu a prorrogação dos prazos.
O setor de eventos foi um dos setores mais prejudicados durante a pandemia. Que esta casa fez justiça a esse setor de eventos, aprovando um projeto de lei que viabilizou uma ajuda significativa para que esse setor pudesse se reestruturar. Esse setor que é tão importante para o turismo, para a cultura, para a geração de emprego e renda. A medida que está sendo tomada hoje aqui atualiza e regulariza definitivamente os prazos.
A MP que prorroga os prazos de restituição de valores pagos e de remarcação de eventos ou serviços cancelados por conta da pandemia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que autoriza emissoras de rádio e TV a cederem todo o tempo de programação para produções independentes. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza as emissoras de rádio e TV a cederem o tempo total de sua programação para veiculação de produção independente. Deputados e deputadas rejeitaram o pedido do PSOL para que o projeto fosse analisado pelo plenário, depois de ter sido aprovado pelas comissões temáticas da Casa. O projeto tinha tramitação conclusiva nas comissões e, por isso, só seria apreciado no plenário se fosse aprovado o recurso contra a decisão, o que não aconteceu. O projeto apresentado pelo deputado Alex Santana, do Republicanos da Bahia, não limita o tempo que uma emissora poderá ceder para a produção independente e prevê apenas que a programação deve obedecer a finalidades educativas e culturais, com no máximo 25% do tempo para publicidade. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, deu parecer favorável à proposta e disse que o projeto amplia a permissão para que as mais variadas entidades e organizações, como igrejas e sindicatos, possam produzir e veicular programação. O projeto também prevê que as emissoras serão responsabilizadas por eventuais irregularidades e proíbe a transferência ou cessão da gestão da concessão de radiodifusão. Para a deputada Samuel Bonfim, do PSOL de São Paulo, o projeto deveria ser apreciado em plenário para que fosse melhor discutido.
Emissoras de TV e de rádio precisam obedecer alguns princípios constitucionais, como a garantia de que vai se promover a cultura, a regionalização da produção cultural, respeito aos valores éticos e sociais, preferência por programas educativos, etc. O que acontece é que algumas emissoras acabam terceirizando, ou seja, vendendo parte da sua programação para conteúdos que elas acabam não se responsabilizando.
O recurso para que o projeto fosse analisado em plenário foi rejeitado por 187 votos a 77. Para o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, a proposta foi suficientemente discutida nas comissões temáticas.
Porque esse projeto, já votado nas comissões temáticas no ano passado, aprovado inclusive na CCJ, com um parecer terminativo, ou seja, tem que ir direto para o Senado, e aparece um requerimento para trazer para o plenário para discutir o quê?
Depois de rejeitado o recurso para que o projeto fosse votado em plenário, a proposta que autoriza as emissoras de rádio e TV a cederem tempo total de sua programação para veiculação de produção independente foi enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Deputados cobram retomada do pagamento de indenizações às vítimas da ditadura militar. Processos estão parados no Ministério que cuida do assunto. É o que nos conta a repórter Emanuele Brasil.
Participantes de debate da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados cobraram a retomada do pagamento de indenizações pelo Estado às vítimas da ditadura militar. Eles criticaram a atual gestão da Comissão de Anistia, a cargo da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Brito. Criada em 2002 com o objetivo de reparar vítimas e responsabilizar os agentes da ditadura, a Comissão de Anistia já recebeu mais de 79 mil pedidos de indenização. Deste total, foram arquivados 75 mil. Hoje, 3.887 pedidos aguardam a análise. O órgão conta com um conselho consultivo, no entanto, a decisão final cabe à ministra. Para o ex-secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Paulo Abrão Pires, o atual impasse na análise dos pedidos de indenização pode prejudicar o direito das vítimas e a ideia de apaziguamento nacional criada pela Lei da Anistia de 1979.
Interromper ou descontinuar esse processo de reconhecimento do direito à reparação é colocar em risco as próprias bases da reconciliação nacional, às quais nós devemos a nossa transição democrática, às quais nós devemos todo o duro trabalho desenvolvido pelo campo democrático.
A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, também cobrou a retomada das reparações às vítimas.
Enquanto houver desaparecidos políticos, são 434, cujos restos mortais não se revelaram ainda, não se sabe onde estão. Enquanto isso continuar, continua o crime.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que teve seu pedido de indenização negado pela comissão em abril, criticou o impasse da política de reparação no Brasil se comparado aos vizinhos latino-americanos.
Qualquer país da América Latina, os torturadores foram condenados, inclusive generais da ditadura argentina, chilena e etc., a prisão perpétua, inclusive. Aqui não, eles são promovidos.
O deputado relatou que entrou na clandestinidade em 1971, tendo sido preso e torturado pelo regime brasileiro. O deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, um dos que solicitou a reunião, disse que o colegiado vai formular uma denúncia sobre a atual política da Comissão de Anistia para ser encaminhada aos órgãos internacionais que tratam de direitos humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara atende mais de 400 mil demandas em 10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação. E o repórter Cláudio Ferreira nos traz os números.
Há 10 anos está em vigor uma legislação que garante o direito fundamental de acesso à informação. Além de estimular a divulgação de conteúdo de interesse público, independente de solicitação, e a cultura da transparência na administração pública. A Lei de Acesso à Informação, conhecida também pela sigla LAI, orienta sobre como garantir à população acesso a informações que estão em documentos ou a detalhes sobre as atividades de órgãos e entidades, entre outros dados. Ela incentiva ainda a criação de serviços de informação ao cidadão. Nesses 10 anos, a Câmara dos Deputados já atendeu mais de 419 mil solicitações por meio da LAI. Só em 2021, foram 28.499 demandas atendidas, 92% delas em até um dia. Para o ouvidor-geral da Casa, deputado Vitor Hugo, do PL de Goiás, o Estado brasileiro fica mais forte quanto mais próximo estiver do cidadão. Ele reforça o caráter aberto e eficiente da Câmara no atendimento a quem solicita informações, seja presencialmente, seja por meio do site na internet.
Esses 400 mil atendimentos que foram feitos é a expressão do esforço de deputados e servidores para atender a sociedade, mas também de abrir a Câmara cada vez mais no contato com a população.
Nas solicitações atendidas pela Câmara no ano passado, os temas mais frequentes foram proposições, deputados e assuntos institucionais. 62% dos pedidos foram feitos por homens e 51% por pessoas com mais de 50 anos. Só 0,3% das demandas foram indeferidas. Entre os motivos, pedidos genéricos e solicitações que exigiam análise, interpretação ou consolidação de dados. O atendimento das demandas é coordenado pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara. Os relatórios com os dados de 2021 e de anos anteriores estão no portal da Câmara, na página intitulada Acesso à Informação, que fica na área de transparência. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Grupo de trabalho sobre problemas psicológicos dos jovens brasileiros promove seminário em Porto Alegre. O repórter Silvério Rizzo ouviu a coordenadora do GT para saber como foi o evento.
O Grupo de Trabalho sobre Problemas Psicológicos dos Jovens Brasileiros da Câmara dos Deputados realizou o seminário Promover para Prevenir Saúde Mental dos Jovens do Brasil. O evento, que contou com a participação do Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, ocorreu em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. O grupo foi criado para debater o aumento no número de casos de suicídio, depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos que têm afetado jovens brasileiros. Entre as atividades do seminário, foram realizados debates sobre políticas públicas, redes de proteção e experiências de sucesso nos municípios em relação à saúde mental dos jovens. Coordenadora do Grupo de Trabalho, a deputada Lisiane Baier, do PSDB do Rio Grande do Sul, explicou que o objetivo do encontro em Porto Alegre foi ouvir os diversos atores envolvidos com a saúde mental dos jovens nos Centros de Atendimento Psicossocial, os CAPs, do estado.
Criaram um fórum de escuta aos agentes de saúde, aos funcionários e servidores dos CAPs, todos aqueles, na verdade, que trabalham com a saúde mental nos municípios. E nesse dia, né, nessa oportunidade, nós trocamos experiências em oficinas que trazem um debate sobre o tema de rede, de políticas públicas e de experiências exitosas em cada município.
Segundo a deputada Lisiane Baier, após essa fase de busca de informações, o grupo deve apresentar um relatório geral com propostas legislativas que possam auxiliar na formulação de uma política efetiva voltada à promoção da saúde mental dos jovens do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
O ministro da Justiça terá que explicar à Comissão de Direitos Humanos da Câmara a morte de Genivaldo Santos por policiais rodoviários federais em Sergipe. A base governista tentou transformar a ida do ministro em convite, mas a maioria da comissão decidiu manter a convocação pela gravidade do fato. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou por 10 votos a 7 a convocação do ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, para prestar esclarecimento sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Também foi aprovada a convocação do diretor da PRF, Silvinei Vasques. No dia 25 de maio, três policiais abordaram Genivaldo por pilotar uma moto sem capacete. A vítima foi imobilizada e depois colocada no porta-malas de uma viatura. Os policiais jogaram gás lacrimogêneo e o fecharam lá dentro, onde ele morreu por asfixia e insuficiência respiratória aguda, conforme laudo do IML. A convocação do ministro Anderson Torres foi solicitada pelos deputados Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, e Vivi Reis, também do PSOL, mas do Pará. Os requerimentos foram subscritos pelos deputados petistas Frei Anastácio, da Paraíba, Hélder Salomão, do Espírito Santo, Padre João, de Minas Gerais, e Érica Cocai, do Distrito Federal, e também por Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Na comissão, deputados da base governista tentaram transformar a convocação em convite, quando a autoridade não tem a obrigatoriedade de comparecer. Vice-líder do Republicanos, o deputado Roberto de Lucena, de São Paulo, concordou com a gravidade da morte de Genivaldo, mas argumentou que o fato não pode ser confundido com a história de serviços prestados pela Polícia Rodoviária Federal. Lucena também destacou que o ministro não precisaria ser convocado, porque já havia se comprometido a ir à comissão. Vice-líder do governo, o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, reforçou a disposição de Anderson Torres em falar sobre a questão aos deputados e lembrou que outras comissões já convidaram o ministro pelo mesmo motivo.
Dentro da eficiência da gestão pública, que o ministro tem diversas atribuições, fazer uma audiência conjunta com a CCJ, com a CETASP, três datas para o ministro seguida para falar praticamente do mesmo assunto. Isso não é coerente. E lógico que todo caso vai ser julgado e rápido, né? Para julgar policial muito rápido, mas para julgar bandido nesse país fazem qualquer malabarismo político, judiciário, para que ele se torne inocente.
Apesar do apelo da base governista, a maioria da Comissão de Direitos Humanos decidiu pela convocação. O presidente do colegiado, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destacou que a convocação é histórica.
Para a Comissão de Direitos Humanos, é a primeira vez que é uma convocação de um ministro de Estado. O que nós queremos é separar o joio do trigo. Os maus policiais, que são poucos, dos bons policiais, que é a grande maioria da corporação. É em defesa da Polícia Rodoviária Federal que nós queremos discutir com o ministro, inclusive, quais são os protocolos fixados para a abordagem de pessoas da Polícia Rodoviária Federal. Quais são as medidas, os processos para aperfeiçoar a formação desses policiais.
A data da audiência com o ministro da Justiça, Anderson Torres, e com o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, ainda será marcada. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
O Brasil quer a redução da tarifa de energia gerada pela usina de Itaipu, mas a definição precisa ser negociada com o Paraguai, já que a empresa é binacional. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate sobre o tema na Câmara e tem os detalhes.
O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o contra-almirante Anatalício Risden Júnior, disse aos deputados da Comissão de Relações Exteriores da Câmara que o Brasil defende a redução da tarifa de energia gerada pela usina por conta do fim do pagamento da dívida com a construção da hidrelétrica. Mas, segundo ele, o Paraguai quer manter o valor atual. No acordo entre os dois países, feito em 1973, foi estipulada uma revisão para 50 anos depois, em 2023, quando a dívida da obra seria extinta. Mas uma parte do efeito dessa extinção já será sentido este ano. Como a dívida representa 66% da tarifa, a discussão entre os países é sobre a tarifa deste ano e a partir de 2023. Também está sendo discutida, por causa da revisão do acordo, a obrigatoriedade do país vizinho de vender para o Brasil a energia excedente de Itaipu, sendo que cada um tem direito à metade da geração. Hoje, o Brasil compra 30% da parte paraguaia. Para o Paraguai, a energia de Itaipu significa 85,6% do total consumido. Para o Brasil, 8,4%. Na revisão do acordo, chamado de Anexo C, o Paraguai pode pedir para vender livremente a sua parte, e esse é um dos pontos que devem ser negociados até agosto de 2023. O contra-almirante Risden diz que os estudos que o Brasil tem mostram que o Paraguai deve necessitar do total da sua parte na geração da usina daqui a 10 anos. O deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, questionou o impacto nas negociações de relatório da Controladoria Geral da República do Paraguai, que aponta débito de 3,8 bilhões de dólares da Eletrobras com a Itaipu.
A dívida contraída a partir do período de 85 a 97, que o Brasil pagou menos que 17,10 dólares por quilowatts pelo preço da energia de Itaipu. A controladoria interpreta a atuação do Brasil como uma violação do tratado assinado em 73 com o Paraguai e que deveria ter o anexo C renegociado.
O embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva disse que uma auditoria nas contas da empresa teria que ser feita por uma controladoria binacional para ser válida. Ele contou que a negociação com o Paraguai sofre alguma dificuldade por conta de uma visão negativa da opinião pública paraguaia sobre o tema.
Tudo na usina é decidido por consenso entre brasileiros e paraguaios. Ou seja, o Brasil não decidiu nada sozinho, nem impôs nada ao Paraguai. Mas há uma certa visão negativa de alguns setores em relação ao papel do Brasil na construção e na gestão de Itaipu, que está longe de ser minoritária na opinião pública paraguaia, infelizmente, que cria um ambiente um pouco mais difícil para as nossas negociações, porque estimula algumas expectativas dificilmente realizáveis.
O deputado Osmar Serralho, do PP do Paraná, solicitou às autoridades presentes a revisão da distribuição dos royalties de Itaipu para compensar mais a cidade de Guaíra, no Paraná. Segundo ele, a cidade perdeu a Cachoeira de Sete Quedas, que era a maior do mundo, com a formação do Lago de Itaipu em 1982. O deputado afirma que havia a promessa de que seria construída outra usina na região, mas que isso não aconteceu. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Representantes da indústria alertaram em audiência na Câmara que a exigência de contratação de térmicas a gás terá efeito sobre as contas de luz e a economia como um todo. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
Participantes de uma audiência pública promovida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara criticaram a previsão na lei de privatização da Eletrobras da contratação de 8 gigawatts de termoelétricas movidas a gás natural que exigirão a construção de gasodutos e linhas de transmissão para distribuição posterior. A previsão na lei é que as térmicas sejam construídas em regiões do país que hoje não possuem pontos de suprimento de gás natural. O argumento dos debatedores é que a obrigação vai encarecer o custo da energia elétrica, prejudicando a indústria e as famílias consumidoras além do meio ambiente. A sugestão do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que solicitou o debate, é a de revogar a parte da lei que trata do assunto. A medida, segundo ele, foi inserida na legislação sem consulta prévia a especialistas ou parlamentares.
Por exemplo, aqui em Brasília, tem que gerar uma determinada produção de energia. Só que não tem gás aqui. Aí quem vai pagar o gasoduto é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que vai ter que pagar esse gasoduto até aqui. Aí depois também não se consome essa energia aqui. Aí nós vamos ter que pagar as linhas de transmissão para levar isso para outro lugar. Quer dizer, qual a lógica disso?
Estima-se que as futuras usinas termoelétricas custem ao Brasil 52 bilhões de reais até 2036, apenas no que diz respeito à operação. Haverá também um aumento na tarifa, segundo Paulo Pedrosa, da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres.
Apenas as térmicas vão representar 10% de aumento na tarifa de energia no Brasil, algo que pode chegar a R$ 27 bilhões ao ano.
Os efeitos serão sentidos não apenas na conta de luz, mas na economia como um todo, porque afetaria a atividade industrial, como lembrou Wagner Cardoso, da CNI, a Confederação Nacional da Indústria.
A instalação compulsória de 8 mil megawatts de geração térmica, sem estudos adequados de localização e de viabilidade, representa mais uma política inadequada para o setor elétrico, como outras que já tiveram, devido ao aumento de custo e emissões do sistema. A consequência direta da entrada forçada da geração térmica será a menor contratação de energia renováveis.
Segundo dados da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as termoelétricas representam hoje 26% da matriz energética brasileira, devendo chegar a 35% no futuro. Na audiência, Alessandro Cantarino, da ANEEL, explicou que as termoelétricas a gás têm um papel de equilibrar a matriz energética em mercados com alta penetração de eólica e solar.
A gente também tem um papel importante para as termoelétricas, para o atendimento da ponta, para a avaliação da produção de energia para fazer frente aos momentos de maior consumo. E aí essa geração passa a ter uma característica de confiabilidade mais voltada à questão elétrica. A gente passa a ter uma característica muito maior de flexibilidade de produção de geração.
O deputado Elias Vaz lamentou a ausência no debate sobre termoelétricas a gás do representante de distribuidoras de gás, apesar de o convite ter sido feito. Segundo o deputado, seria a pessoa certa para fazer a defesa do assunto e trazer um outro ponto de vista à discussão. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta com incentivo a energias renováveis para agricultores familiares. E o repórter Francisco Brandão tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que incentiva os agricultores a comprar equipamentos para a produção de energias renováveis. As linhas de crédito poderão ser utilizadas principalmente por agricultores familiares para adquirir geradores de energia solar, energia eólica ou biomassa. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da geração de energia elétrica na propriedade rural.
É fundamental que isso aconteça para que o agricultor não viva como eu vivi, presidente. A base lampião de banha, lampião de azeite, lampião de querosene, não tem mais tempo para vagalume. A vagalume apagou o candeeiro. Nós precisamos de energia elétrica limpa, renovável, decente e permanente para os nossos agricultores.
O deputado Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, ponderou que, apesar dos avanços na eletrificação rural, há muitas regiões em que o pequeno agricultor não tem acesso à rede elétrica.
Todo incentivo para a aquisição de equipamentos para ela poder gerar sua própria energia eólica, de biomassa, por exemplo, para ela poder ter essa oportunidade. Hoje a gente quase não admite que um produtor rural viva sem a energia elétrica, porque para tudo ele necessita da energia elétrica.
Atualmente, a política agrícola incentiva prioritariamente a construção de pequenas centrais hidrelétricas, termoelétricas, atividades de eletrificação rural e programas de florestamento energético. Aprovada em caráter conclusivo, a proposta seguirá para o Senado, a não ser que haja recurso para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. E um ótimo final de semana. Até segunda-feira.
Câmara é notícia.